20 anos atrás, aproximadamente, Figueira ainda não existia no plano físico. A ideia de Figueira já tinha sido captada internamente, mas ainda se aguardava o local onde ela pudesse ancorar. E antes mesmo que Figueira se materializasse, um belo dia eu recebi um convite. Você gostaria de coordenar o setor de pesquisa em Figueira? A minha resposta ali foi imediata, embora eu não tivesse a menor noção do que isso significava, nem de como, nem de onde, nem de quando isso iria acontecer. E pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de participar de um grupo que veio visitar as terras que foram ofertadas para a materialização de Figueira. E quando nós chegamos à fazenda, ela foi logo reconhecida internamente por aquele que tinha captado a ideia original de Figueira. E muito interessante, porque quando nós entramos por um extremo da fazenda, no outro extremo, um belo ipê amarelo, plenamente florido, como que já nos aguardava. E, de certa forma, acenava para nós e confirmava que ali deveria ser o local onde deveria ser erguida a primeira construção. E nós fomos caminhando pela fazenda, vendo os espaços onde as coisas deveriam acontecer, e realmente, quando chegamos ao IP, ali ficou confirmado que a construção da primeira casa se daria ali aos pés daquele IP. Então, internamente, esse processo estava muito confirmado. Mas externamente para mim, aquela visita foi um grande impacto. Uma mente de formação acadêmica ocidental, que já tinha visitado alguns laboratórios alemães e outros laboratórios de outros países europeus, facilmente associa a ideia de setor de pesquisa com laboratório. E o conceito de laboratório está intimamente ligado a instalações, a equipamentos, materiais, a substâncias de alta tecnologia. E o que se via ali diante dos olhos? Uma terra, uma área completamente desgastada, desvitalizada, abandonada, infestada de pernilongos, de formigas, formigas saúvas, formiga quem-quem, e os pássaros estavam praticamente ausentes daquela região. Os poucos animais que a gente via naquela época eram animais extremamente assustadiços diante da presença humana. E muitas plantas se destacavam, plantas que sinalizavam este processo de desgaste da região do solo. Plantas como o alecrim, o aça-peixe, o limão capeta, a carqueja, a lobeira, a samambaia das taperas e muitos capins secos que davam, de um certo ponto de vista, uma ideia de desolação. Bem, essa impressão ficou muito viva na alma e eu percebi, anos depois, que aquela impressão, mergulhando na alma, passou por uma metamorfose e deu origem depois todo um trabalho, todo impulso de regeneração do solo que hoje nós desenvolvemos aqui. Aproximadamente um ano depois dessa visita, eu participava de um grupo que iria materializar a Figueira aqui no plano físico. E no início, as necessidades eram muito concretas, eram básicas: necessidade de moradia, necessidade de água, de luz e necessidade de alimentos. E eu logo me vi, então, à frente do setor de plantios, porque não existiam outros seres disponíveis naquela época. E essa experiência frente a esse setor foi para mim uma das grandes escolas que eu tive a oportunidade de frequentar na vida. Não só uma escola de vida, ou seja, estar diante da vida, estar diante das infinitas manifestações da vida, mas também aquele contato íntimo com os ciclos, os elementos da natureza, com os elementos naturais, com a água, com a terra, com o sol, com a luz, com o calor, com os ventos, com as estrelas, com o céu. Tudo isso eram elementos muito vivos e que causavam impressões muito vivas na alma. Aproximadamente 2 anos depois, nós recebemos uma indicação bem precisa. Nós precisamos plantar um bosque de eucaliptos. E segundo a indicação que recebemos, as essências extraídas da clorofila dos eucaliptos são importantes para a manutenção dos corpos sutis dos seres humanos que se encontram nas espaçonaves e em civilizações intraterrenas. Isto dito 20 anos atrás, soou um tanto novo e insólito, mas mesmo assim nos entregamos com muita alegria àquela tarefa de implantar esse bosque de eucaliptos. E em um tempo muito breve, uma pequena colina que era contígua aqui à fazenda foi ofertada para esse trabalho. Então, ali partimos para a implantação desse bosque de eucaliptos, desse eucaliptal. E esse bosque é o que hoje nós conhecemos como o Bosque da Harmonia. E no princípio nós nos deparamos com resistências muito evidentes, muito presentes ali na área. A começar pelo solo, um solo rochoso, um solo desgastado, infestado de formigas agressivas e famintas, tudo que se colocava na terra, em poucos dias estava destruído. As plantas eram extremamente, de uma certa forma, não é agressiva, mas muito pouco hospitaleiras. Eram plantas que não acolhiam com facilidade a presença de outras plantas, porque elas se sentiam ameaçadas e elas tinham de dividir com outras os poucos elementos vitais que elas dispunham ali, de solo, de umidade, de vida mesmo. Então eram plantas muito pouco acolhedoras nessa fase. E também contávamos ali com a inexperiência humana. Muitos daqueles que estavam ali presentes nessa tarefa nunca tinham tido a oportunidade sequer de plantar um pé de alface, que diria um bosque de eucaliptos. Mas todos estavam muito empenhados nessa tarefa. E, num certo momento, nós passamos a contar com a ajuda de um grupo organizado que viajava mais de 600 quilômetros para chegar até aqui. E esse grupo então passou a dar um apoio regular, rítmico, e deu um grande impulso a essa tarefa. E, num certo momento, chegou uma outra revelação muito importante. A dedicação daquele grupo, a devoção, a alegria, a persistência com a qual ele tinha se entregado a essa tarefa, tinha possibilitado que um laboratório não material se implantasse na contraparte sutil daquela área. E esse laboratório não material era a extensão direta de uma grande nave ligada à cura cósmica e que se encontra ancorada nos planos internos da Terra, colaborando em todos esses processos de cura, de redenção e de resgate deste planeta e dessa humanidade. Então, assim que recebemos essa revelação, ficamos muito gratos diante de tudo isso e nos empenhamos ainda mais, com mais disposição, a essa tarefa, né, de materializar este bosque de eucaliptos. E a partir daí, aos poucos, sem que nós nos dessemos conta a princípio, as primeiras experiências, os primeiros contatos com as plantas medicinais começou a acontecer a partir dali. Um laboratório no plano físico começou a se manifestar aos poucos a partir daquela experiência, a partir daquela revelação. Então, o contato, o reconhecimento das plantas medicinais, a secagem, elaboração de tinturas, de cremes, a destilação de óleos essenciais, tudo isso foi surgindo gradativamente e dando origem aqui no plano físico a esse laboratório que hoje nós conhecemos. Então, esse laboratório, ele não nasceu de nenhuma ideia humana. não foi fruto de nenhuma vontade humana, mas ele nasceu em sintonia com esse laboratório sutil que se encontra aí ancorado nesses planos sutis da Terra e dessa área especificamente. E esse laboratório sutil que sempre inspirou o laboratório ao longo de toda a sua vida. Não foram os processos humanos, não foi a vontade humana, nem a ideia humana que foi dando vida a esse laboratório, mas a busca de uma sintonia constante com esse laboratório sutil é que ia dando vida, que ia manifestando esse laboratório aqui no plano físico. Então, diante de tudo isso, nós precisamos expandir um pouco o nosso conceito de laboratório. Segundo o dicionário, a palavra laboratório vem da palavra latina laboratorium, que significa um local de trabalho, um lugar em que são feitas experiências, onde se transformam substâncias, forças, energias, estados da matéria, inclusive estados de consciência. E nós podemos reconhecer duas raízes nessa palavra laboratorium. A raiz labor e a raiz oratorium. Essa raiz labor vem do verbo, também latino, laborare, que significa trabalhar, esforçar-se, elaborar, realizar com esforço ou trabalho, trabalhar com cuidado, aplicar-se com afinco. E a raiz oratorium vem também do verbo latino orare. E oratório, então, significa um espaço reservado à oração. Então, nós podemos compreender esse termo laboratório de um ponto de vista mais amplo como um local onde se trabalha com cuidado, onde se aplica com afinco, porém em estado de oração, ou seja, em sintonia com os níveis elevados de consciência, onde se entra em contato com a inspiração, a intuição. Então, este é o conceito, esta é a disposição com a qual o laboratório foi criado e essa é a disposição que sempre esteve e que ainda está por detrás da vida do laboratório. Se aplicar com cuidado, com atenção, com afinco, aquilo que deve ser manifestado, porém sempre em sintonia com o alto, na busca de conhecer a vontade maior daquilo que deve ser manifestado no laboratório. Essa deveria ser a disposição de nossa vida, ou seja, a nossa vida deveria ser um laboratório, porque a nossa vida deveríamos estar fazendo todas as coisas com atenção, com cuidado, com afinco, com dedicação, porém, em estado de oração, ou seja, o tempo todo, na busca dessa sintonia, na busca desse contato, procurando manifestar aqui no plano físico aquilo que é a vontade superior, aquilo que é a vontade da alma, aquilo que realmente deve se manifestar, deve se materializar aqui no plano físico. A nossa vida deveria se transformar em um laboratório. O livro Hora de Curar, de Trigueirinho, a página 84, diz o seguinte: o ser que se entrega à oração e contemplação e que assume também externamente um ritmo condizente com essa entrega, está na realidade entrando em um laboratório no qual seus corpos serão o cadinho de uma química excelsa e oculta. O ser que se entrega à vida de oração e contemplação e que assume também externamente um ritmo condizente com essa entrega, está na realidade entrando em um laboratório no qual seus corpos serão o cadinho de uma química excelsa e oculta. Então, o fundamental para que essa química possa ocorrer, essa química oculta que transforma tudo no nosso ser, o fundamental, então, para isso é estar aberto e receptivo àquilo que vem do alto, ou seja, estar nessa disposição, nessa atitude de oração e sempre disposto a se transformar. Essa é uma característica básica da vida do laboratório. É a transformação contínua de substâncias, de matéria, de forças, de energias, de estados de consciência. O livro Curas pela Química Oculta, de Clemente, página 9, diz o seguinte, prosseguindo esse tema: o grau de maturação atingido pela consciência do homem moderno permite-lhe reconhecer o universo como um grande laboratório de energias, onde a todo instante forças são geradas, dissipadas, transformadas num processar infinito, ininterrupto e único. Tal intenso dinamismo permeia também o ser humano e as partículas que compõem seus corpos materiais, instrumentos para sua manifestação no mundo. Nessas partículas, processos perfeitos e sábios podem facilitar a harmonia do ser com o universo que o rodeia. Então, nessa busca por elementos para ajudar na harmonização, na cura dos corpos do ser humano, o laboratório sempre fez incursões, sempre fez mergulho nesse grande laboratório da vida, que é a natureza, que é a vida, que é o universo. E desde o princípio da vida do laboratório, duas linhas de manifestação de preparados sutis estiveram muito presentes. E essas linhas de manifestação desses preparados ilustram, de certa forma, esta busca por esta unidade da vida, ou seja, encontrar fora, encontrar na natureza, no universo, aqueles elementos de cura, aqueles elementos que pudessem colaborar no processo de harmonização dos corpos no ser humano. Numa dessas primeiras linhas de manifestação, nós nos encontramos diante da natureza, diante da vida, em silêncio, receptivos. Então, tudo ao redor, todos os fenômenos, todas as manifestações ao redor de nós passam a causar em nós impressões. E essas impressões se transformam em imagens, se transformam em estados de consciência muito definidos dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. E a partir de certo momento, algo nessa natureza, algo fora se destaca do conjunto. Pode ser uma planta, parte de uma planta, um mineral, ou um fenômeno, ou uma composição de elementos da natureza. Então, isto passa a se destacar do conjunto, toma um colorido especial, e isso passa a impressionar de uma forma especial a consciência. Então, chama a atenção de uma forma especial. E aquilo também vai produzindo impressões, vai produzindo imagens dentro de nosso ser. E essas impressões que vêm desses elementos destacados da natureza, a essas impressões se somam também outras impressões, que podem vir de livros inspirados, de conhecimentos ou informações já anteriores, que podem vir de sonhos, que podem vir de outras pessoas, ou seja, de todos os lados podem chegar também outras impressões que vão se somando e vão formando um grande mosaico diante da consciência. E, num certo momento, quando esse mosaico está formado, existe um grau de tensão positiva que agrega todos esses elementos, de súbito surge na mente ou surge na consciência uma química, se podemos dizer assim, uma química interna, uma química oculta, que justapõe todos esses elementos, todas essas impressões, que amalgama tudo isso e aí então emerge na mente, sem que ela participe diretamente desse processo, sem que ela participe conscientemente desse processo, emerge então na mente uma compreensão sintética de todo aquele processo. E também vem junto a uma compreensão de como elaborar com aqueles elementos um instrumento de harmonização, um instrumento de cura que possa servir para harmonizar aquele estado de consciência que um indivíduo possa ter apresentado. Ou seja, as impressões da natureza se juntam às impressões que o indivíduo, quando se apresenta diante de nós, passa a relatar também suas necessidades, suas dificuldades. Essas impressões que vêm dessas necessidades e vêm de suas dificuldades se amalgamam com essas impressões que vêm desses elementos da natureza, e aí esta química amalgama tudo, transforma tudo numa compreensão sintética e dá origem a um preparado sutil que vai ajudar na harmonização daqueles corpos, na harmonização daquele estado de consciência. Uma segunda linha de manifestação segue como que o caminho oposto. Nós nos encontramos diante de um ser, ele passa a relatar suas dificuldades, suas necessidades. Essas necessidades, dificuldades vão causando impressões na nossa alma, na nossa consciência. Isso permanece como imagens, como estados de consciência bem definidos. E agora também estamos, nos encontramos diante da natureza. E, num certo momento, algo se destaca da natureza. Um elemento se destaca da natureza. Uma planta, uma flor, um aroma, uma cor, um mineral. Qualquer elemento da natureza se destaca, outras impressões se somam e, em determinado momento, quando esse mosaico está criado, de novo essa química interna, essa química oculta surge, amalgama essas impressões, amalgama todas essas imagens. Isso dá uma compreensão sintética daquele processo daquele ser, do processo da natureza. E aí também vem uma imagem muito clara de como elaborar com aqueles elementos um preparado sutil que possa ajudar na harmonização daqueles corpos, na cura daquele estado de consciência que, de certa forma, esteve por detrás da manifestação de um preparado assim. Então, isso sempre esteve muito presente, se via que a vida interna desse laboratório é que conduzia todos esses fenômenos, conduzia tudo aquilo que fora ia acontecendo. Tudo isso fazia parte de um grande movimento consciente e ali simplesmente temos que estar atentos, acompanhando tudo e lidando no momento que era o momento correto de lidar. Nesse processo, então, dentro desse grande laboratório da vida, todos os reinos colaboram de uma forma muito viva, de uma forma muito evidente nos processos de harmonização dos corpos do ser humano. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, em outros reinos, participam desse processo de cura, de harmonização dos corpos do ser humano. E aqui o reino vegetal entra de uma forma muito especial. Como é um reino de serviço, um reino totalmente doado à luz, ele possui elementos inestimáveis para a cura, para a harmonização dos corpos no ser humano. No âmbito sempre desta química oculta, nunca no âmbito apenas das substâncias, do lado material, daquilo que se apresenta, mas sempre no âmbito dessa química oculta, sempre no âmbito do movimento dessas forças, dessas energias de cura que estão por detrás da roupagem material dos diversos elementos da natureza. O livro Jornadas pelo Mundo da Cura, de Clemente, página 55, diz o seguinte: o reino vegetal, reino doado ao serviço, constitui um grande laboratório de luz, em que processos alquímicos ocultos colaboram na transmutação de cargas psíquicas negativas geradas e irradiadas pelo ser humano. Esse reino dispõe de mecanismos criativos, plenos de simplicidade, beleza e sabedoria, para o desempenho dessa tarefa. As plantas parasitas, por exemplo, são capazes de absorver forças de inércia presentes na atmosfera, de incorporá-las em seu campo vital e, a seguir, de transmutá-las e eliminá-las. Ou seja, a consciência regente do reino vegetal está em contato direto com a consciência regente do reino humano. Então, por esse fio de luz, por esse fio de consciência, o reino vegetal toma conhecimento daquelas que são as verdadeiras necessidades do reino humano, do ser humano. Toma não só conhecimento dessas necessidades, mas toma conhecimento de necessidades que o ser humano nem mesmo percebe que tem necessidade. Por exemplo, o ser humano, a vida humana normal, ou o baixo psiquismo humano, cria continuamente cargas psíquicas densas que vão preenchendo, contaminando, poluindo essa atmosfera, e o ser humano, a humanidade, fica mergulhada, fica imersa nesse mar dessas cargas densas, dessas cargas negativas. E o reino vegetal, já em sintonia com essa necessidade humana, principalmente as plantas parasitas, são capazes de absorver essas cargas psíquicas dessa atmosfera psíquica da Terra, de absorver essas cargas, de transmutar essas cargas dentro de si, do seu campo vital, de transformar e transmutar e de eliminar essas cargas. Ou seja, tão longe chega o reino vegetal na sua sintonia com o reino humano, na sua disposição de servir diretamente ao reino humano. E poderíamos citar aqui infindáveis exemplos de como o reino vegetal está nessa sintonia perfeita com essas necessidades reais de cura, de harmonização dos corpos do ser humano. Um ponto, porém, que é muito importante nesse processo, que está descrito também no livro Jornadas pelo Mundo da Cura, lá diz assim: se não nos abrirmos por inteiro à autotransformação, se não nos entregarmos consciente e decididamente à dissolução de tais núcleos de inércia, não será um simples medicamento que fará por nós essa purificação básica. Para romper com a inércia é preciso decisão, é preciso aspiração ardente e esforço sincero em transcender a si mesmo. Não bastam boas intenções. O reino mineral se encontra também nessa disposição interna de servir ao ser humano. Só que no reino mineral, essa disposição é muito mais oculta, menos evidente do que com o reino vegetal. Mas essa mesma disposição existe por esse fio de luz, por esse fio de consciência que une a consciência regente do reino mineral com a consciência regente do reino humano. Por esse fio de luz, um reino toma contato, toma conhecimento verdadeiro das verdadeiras necessidades daquele reino. E nesse plano, as verdadeiras ajudas são engendradas. A inspiração vem a partir daí. Do que fazer aqui neste plano para colaborar neste processo de harmonização dos corpos do ser humano? O livro A Medicina Resgatada, de Clemente, em coautoria, diz assim: o ser humano é o microcosmos dentro de um macrocosmos. As leis que regem planetas e galáxias regem também indivíduos, órgãos do corpo, células e átomos. O curador relaciona-se com essas leis de harmonia dentro de si para então reconhecer a ação delas fora, no mundo e nos seres, e tornar-se delas um colaborador. O contato da vida do laboratório, ou seja, o contato do laboratório, desse laboratório material, com as lavas vulcânicas, ilustra de uma forma muito clara essa busca pela unidade da vida, que é essa dinâmica, que é essa disposição interna do laboratório. Ou seja, à medida que nós vamos buscando a compreensão, mergulhar nessa grande unidade da vida, nós vamos reconhecendo, neste grande laboratório da vida, aqueles elementos de cura, de harmonização, que podem ajudar os infindáveis processos no ser humano. Normalmente, nós associamos a ideia de uma lava vulcânica, de uma erupção vulcânica, associamos com a ideia de morte, de destruição, de dor, de sofrimento. Mas uma lava vulcânica é muito mais do que isso. Toda a matéria da superfície do planeta passa a receber essas vibrações densas, essa vibração mais inerte que irradia do baixo psiquismo humano, ou seja, que irradia desse psiquismo humano ainda não iluminado, ainda não elevado. Então, de tempos em tempos, essa matéria de superfície tem que passar por um processo profundo de renovação, um processo profundo de purificação. Então, de tempos em tempos, essa matéria tem que mergulhar sob os mares, essa matéria tem que ser lavada, purificada pelas lavas vulcânicas, e essa matéria, num certo momento, pode ser tragada por essa misteriosa região interna da Terra, que é essa região onde se situa o magma central do planeta. Nessa região da Terra, então, a matéria se funde, a matéria se dissolve, a matéria se purifica e a matéria se renova por completo, sob a ação de fogos potentes, de energias poderosas que trabalham a essência mesmo, a vida íntima da matéria, passa por uma profunda transformação, por uma profunda renovação e purificação. E quando chega, então, o momento cíclico, essa matéria agora renovada emerge na superfície, sob a forma de uma erupção vulcânica, por exemplo, e aí então essa matéria traz consigo todo um impulso de cura, todo um impulso de renovação, todo um impulso de regeneração. A matéria chega como que no seu estado quase virginal, no seu estado puro original. Então aí ela pode fornecer preciosíssimos elementos de cura, preciosíssimos elementos de regeneração e harmonização do nosso corpo físico, do nosso corpo material, mineral. Certa vez eu recebi uma carta de uma mãe muito desesperada pela situação de sua filha, uma jovem adolescente. Um dia, ambas caminhavam por uma rua de uma cidade, quando de repente uma bala perdida veio se alojar no maxilar inferior dessa jovem. Então, aquele impacto traumático daquela situação e tudo que desenrolou a partir daí, tudo isso marcou profundamente a vida daquele ser, daquela jovem e daquela mãe e do grupo que estava em torno daqueles seres. E essa jovem já tinha se submetido a duas cirurgias, uma para a extração do projétil, da bala, uma cirurgia extremamente traumática. Toda cirurgia nessa região da cabeça é extremamente traumática. Essa primeira cirurgia para a retirada do projétil e a segunda cirurgia para um implante, um autoimplante ósseo para reconstituir o maxilar, a mandíbula que tinha sido destruída. E aí um abscesso dentário crônico drenava uma secreção crônica que impedia que o osso se consolidasse. E esse processo já durava mais de 6 meses, apesar dos inúmeros e potentes antibióticos que aquela jovem tomava. Mas a solução não vinha. Essa secreção purulenta continuava constantemente. E a mãe, naquela carta, pedia, desesperada, por ajuda. Bom, diante dessa situação, conscientemente eu me vi impotente sugerir qualquer ajuda terapêutica para aquela situação. E ali me dei conta de um livro de homeopatia que estava sobre a mesa e era um livro que eu consultava com uma certa regularidade. Eu então fechei os olhos ali por um instante e abri, por acaso, o livro. E ele caiu justamente na página onde estava descrito o medicamento Eclalava. O medicamento Eclalava é feito das lavas de um vulcão chamado Ecla, que é um vulcão lá da Islândia, lá do hemisfério norte da Terra, já bem próximo do Círculo Polar Ártico, ou seja, bem extremo norte da Terra. E esse é um medicamento clássico da homeopatia. E eu vou citar aqui umas indicações clínicas desse medicamento, só para ilustrar o que eu senti naquele momento quando eu abri essa página desse livro. As indicações eram as seguintes: notável ação sobre os maxilares, hipertrofia de maxilar, exostose, é um crescimento ósseo, cancro e tumores ósseos, tumores em geral, osteite e periostite, que são infecções de diferentes partes dos ossos, cáries ósseas, abscessos de gengiva, dentição difícil, nevralgia facial do dente cariado, odontalgia pós-extração, glândulas cervicais crescidas e endurecidas. Todas essas indicações diziam respeito a essa esfera do corpo humano, a essa esfera da cabeça. Diante de tão grandes evidências, eu não tive a menor dúvida, peguei meu receituário, fiz a prescrição do medicamento Eclalava, pus no fax para agilizar aquele processo e entreguei a condução deste processo ao mundo interno e aquilo ficou assim. Um mês depois, eu recebi a carta dessa mãe, já uma carta bem mais aliviada. E ela então relatava que uma semana depois que a jovem tinha feito uso deste medicamento do Eclalava, que já não apresentava mais nenhuma secreção. A mãe ainda não convencida, a mãe ainda surpresa diante de tudo isso, porque eram 6 meses anteriores de luta, de drama, diante dessa infecção crônica, ela não convencida ainda, prosseguiu com o medicamento por mais algumas semanas, e aí passado um mês, realmente o processo tinha se consolidado, o osso tinha se consolidado, e a jovem agora, mais aliviada, se preparava para a terceira cirurgia, que seria o implante dentário, para colocar os dentes que também tinham sido destruídos naquele impacto. Então, o que se desdobrou para a mãe e para a jovem a partir dali, fica muito evidente nesse processo. Mas o que se desdobrou para mim ali naquele momento, foi uma compreensão muito mais profunda disso que é o verdadeiro significado das lavas vulcânicas e da sua relação energético sutil com o ser humano. Uma lava vulcânica não é a mesma a depender do lugar onde ela emerge. As lavas de um vulcão que aparece no hemisfério norte da Terra são completamente diferentes das lavas de um vulcão no hemisfério sul da Terra e completamente diferentes das lavas de um vulcão que se situa na faixa equatorial do planeta. Isso não diz respeito apenas à composição material da lava vulcânica ou das emissões de um vulcão. Isso a ciência já sabe quão variada é esta composição. Mas isso diz respeito principalmente à composição energética de uma lava procedente de regiões diferentes da Terra. Então, por exemplo, a lava de um vulcão do hemisfério sul da Terra possui uma relação direta com os ossos longos do corpo humano, ou seja, os ossos dos membros inferiores, os ossos dos membros superiores, os ossos da coluna e os ossos da bacia. Já as lavas de um vulcão no hemisfério norte da Terra possuem relação direta com os ossos chamados ossos planos, são os ossos típicos da cabeça, como no caso do Eclalava. Era a lava de um vulcão no hemisfério norte da Terra que tinha uma relação direta com os ossos aqui da cabeça. E as lavas de um vulcão da região, da faixa equatorial da Terra, têm uma relação direta com a parte interna do osso, ou seja, com a medula óssea, onde são produzidas as células sanguíneas, onde o sangue do nosso corpo é produzido. Então essa relação energética sutil se estabeleceu, se tornou consciente naquele momento, a partir daquela experiência vivida com o Eclalava. E não só isso, muito mais ainda. O eixo formado pela cadeia de montanhas, que vai desde o Alasca, desce pelas montanhas rochosas, vem pela América Central, se encontra com a Cordilheira dos Andes e chega até o sul da Patagônia, essa cordilheira, esse eixo mineral, esse eixo de montanhas, possui uma relação direta, energética, com aquilo que é o esqueleto mineral, com aquilo que é o esqueleto ósseo do ser humano. Como se fosse o representante do esqueleto mineral do planeta. A mesma imagem que nós temos do esqueleto ósseo no nosso corpo é esta cadeia de montanhas que se estende de um extremo a outro da Terra. Então, a partir dessas imagens, a partir dessas grandes relações, tantos outros desdobramentos podem ser reconhecidos, que podem ajudar nesses processos de cura e de harmonização dos corpos no ser humano. Então, a partir de tudo isso, nós percebemos que a vida no laboratório, ou seja, na medida que nós vamos vivendo a vida do laboratório, nós vamos mergulhando cada vez mais nesse grande laboratório da vida, onde tudo se une numa vida só, onde toda a matéria, onde tudo evolui para a perfeição divina. Nesse grande laboratório divino, onde tudo evolui para a perfeição divina. Então, a vida do laboratório, nessa disposição, nessa abertura, nesse estado de receptividade, nos possibilita, então, que nós vamos gradativamente mergulhando nesse grande laboratório divino que é esta vida una. O livro Curas pela Química Oculta, de Clemente, página 5, prossegue com este tema. A redenção, obra supra-humana, envolve fundamentalmente energias e fogos. O homem colabora nela quando permite que seus corpos e sua consciência sejam transformados. É nesse cadinho, o seu ser, que uma química oculta se deve processar, fundindo elementos, harmonizando campos de energia, plasmando na forma expressões mais próximas da perfeição. É nesse cadinho, o seu ser, que uma química oculta se deve processar, fundindo elementos, harmonizando campos de energia, plasmando na forma expressões mais próximas da perfeição. E o livro A Voz de Amar, de Trigueirinho, completa assim o assunto. A semente de uma nova raça vai sendo trabalhada em diversos patamares vibratórios simultaneamente. Como um grande laboratório, a esfera planetária acolhe esse sublime processo. Dependendo da fase em andamento, apenas determinadas regiões oferecerão elementos adequados para que esta química possa ocorrer. Até hoje, a colaboração consciente do homem da superfície foi mínima, mas os irmãos do espaço estiveram sempre presentes. E sua atuação é ainda fundamental. Como modeladores dos novos tempos, em feixes de luz, trazem do cosmos as mais preciosas combinações. Acolhei também vós a nova semente. Na medida que nós reconhecemos os nossos corpos, a nossa consciência, como um laboratório no qual energias dinâmicas promovem uma transformação contínua, uma elevação da nossa matéria, da nossa consciência, à medida que nós vamos mergulhando neste grande laboratório da vida, não só os nossos corpos são transformados, não só os nossos corpos são curados e harmonizados, mas também a nova consciência, os novos corpos, a nova humanidade, um novo planeta também vai sendo construído a partir dessa mesma química excelsa e oculta, que, como diz aqui o texto, os irmãos do espaço sempre estiveram presentes e sua atuação é ainda fundamental. Como modeladores dos novos tempos, em feixes de luz, trazem do cosmos as mais preciosas combinações. Acolhei também vós a nova semente. Então, nessa atividade de estudo e pesquisa que tem a ver com a vida do laboratório, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tudo isso é um pano de fundo para aquilo que é a prática, para aquilo que é o dia a dia do laboratório, para aquilo que é a disposição interna e externa daqueles que estão participando deste processo. Não são só aqueles que estão fisicamente dentro do laboratório, porque nós, como vimos, os nossos corpos, a nossa consciência, são um laboratório contínuo, de transformação de energias, de estados de consciência. O livro, então, Jornadas pelo Mundo da Cura, de Clemente, página 59, esclarece e finaliza esse tema. Precisamos desenvolver a capacidade interna bem precisa de perceber os mecanismos da natureza. A criação é obra do Espírito. O Espírito é fonte de todas as coisas. Para uma verdadeira pesquisa científica, é preciso ter em conta a presença do Espírito em tudo o que nos cerca. Só assim podemos conhecer a verdade, conhecimento vital, tanto nas grandes como nas pequenas coisas. Precisamos desenvolver a capacidade interna bem precisa de perceber os mecanismos da natureza. A criação é obra do Espírito. O Espírito é fonte de todas as coisas. Para uma verdadeira pesquisa científica, é preciso ter em conta a presença do Espírito em tudo o que nos cerca. Só assim podemos conhecer a verdade, conhecimento vital, tanto nas grandes como nas pequenas coisas. E o livro Aurora, de Trigueirinho, página 154, finaliza esse estudo. Nenhum estudo que se faça sobre o homem pode estar separado do universo em que ele existe. Um planeta que não leva em conta a ciência espiritual é alienado da vida do sistema solar e da galáxia onde se encontra.